Olha, imagina a seguinte situação. Alguém assina um contrato de aluguel comercial, um daqueles documentos super robustos, reconhecido em cartório, tudo certinho.
Com todas as cláusulas bem amarradas, né?
Exato. E lá tem uma cláusula claríssima dizendo que o inquilino é o único responsável por pagar o IPTU daquele imóvel. O proprietário guarda esse contrato e, tipo, vai dormir tranquilo, se sentindo totalmente protegido.
Até que a realidade bate na porta.
Pois é. Um ano depois, o imposto não é pago, e aí o que acontece? A prefeitura simplesmente ignora o inquilino, atropela esse contrato lindo e vai direto bloquear a conta bancária do proprietário. Quer dizer, aquele contrato de gaveta super blindado, para o Estado é só um pedaço de papel.
É um choque de realidade gigante para muita gente. Existe essa ilusão muito forte de que acordos privados têm uma força, quase universal. Mas quando o assunto envolve a arrecadação do Estado, a dinâmica de poder opera numa frequência completamente diferente.
Uma frequência que a gente vai desvendar agora. Bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje, a nossa missão é desmistificar o coração do direito tributário, o famoso princípio da legalidade.
E nós temos um material riquíssimo hoje.
Sim. Temos em mãos dois documentos explicativos que, nossa, são fantásticos e se complementam perfeitamente. Eles pegam um tema denso e transformam em um verdadeiro mapa. Um mapa para entender como o Estado pode e como definitivamente não pode colocar a mão no bolso de quem produz.
E é bom contextualizar para quem está nos ouvindo que entender essas regras não é só para quem vai prestar um concurso, sabe? É essencial para qualquer cidadão compreender os limites do poder de tributar.
Com certeza. A ideia aqui é transformar aquele juridiquês pesado em momentos do tipo: ah, agora tudo faz sentido, com aplicações muito práticas.
Exato. E se a gente for buscar a raiz dessa proteção, precisamos entender que a legalidade não é um capricho burocrático do Brasil. É uma conquista histórica. A ideia de que não há tributação sem representação foi o estopim de revoluções pelo mundo.
Porque, no fim das contas, o Estado não gera riqueza do nada, né? Ele extrai uma fatia da sociedade.
Perfeitamente. E para que essa extração não vire um confisco absurdo, a sociedade exigiu que toda a cobrança passasse pelos nossos representantes eleitos. Congresso, as assembleias, as câmaras, é o que está lá no artigo 150 da Constituição Federal e no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Não há tributo sem lei anterior que o defina.
Bom, a frase "não há tributo sem lei" soa super simples na teoria, mas a fricção acontece mesmo na vida real. Eu, lendo as fontes, fiquei muito fascinado com aquele contraste entre a legalidade para nós, cidadãos, e a legalidade para a máquina pública.
Essa é a grande diferença, a premissa central. Na nossa vida privada, no direito civil, a gente vive sob a legalidade comum. A regra é a liberdade. A pessoa pode fazer tudo, assinar qualquer coisa, inventar negócios, desde que a lei não proíba expressamente.
Se não tem uma placa de proibido, a gente pode seguir em frente.
Isso. Mas para o fisco, para a administração pública, a lógica inverte de cabeça para baixo. Lá impera a legalidade estrita. O fisco só pode dar um passo se houver uma lei escrita, aprovada e vigente que autoriza aquele movimento específico.
Então, o silêncio da lei para eles é um sinal vermelho, não um sinal verde.
Eu gosto muito daquela analogia com um jogo de tabuleiro bem rígido. O fisco é um jogador, mas ele não pode inventar um movimento novo só porque acha que seria mais eficiente ou mais justo para o caixa do governo.
Adoro essa analogia. É bem isso.
Quer dizer, se o movimento do cavalo é em L, ele não pode decidir andar em linha reta. O movimento tem que estar escrito no manual de regras, que é a lei. Se não está lá, é ilegal. E é exatamente por causa da rigidez desse manual que a gente volta para aquele seu exemplo inicial do aluguel. A lei tributária define de forma muito taxativa quem é o sujeito passivo do IPTU, e a lei diz que é o proprietário.
A palavra-chave é proprietário.
Sim, o fisco olha para o manual e vê isso. Quando o dono do imóvel tenta mostrar o contrato de locação, dizendo que a culpa é do inquilino, o fisco basicamente responde: olha, esse seu acordo particular não muda as regras do meu jogo.
Nossa, e pelo que os textos das nossas fontes mostram, Isso deu tanta dor de cabeça nos tribunais que precisou ser pacificado, né?
Muito. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, teve que editar a súmula 614. Ela diz claramente que o locatário, o inquilino, não tem legitimidade para discutir a relação jurídico-tributária. Ele é invisível para o fisco.
Invisível. A relação da prefeitura é só com o dono. Se o inquilino deu calote, o dono que vá cobrar ele na justiça comum depois. Mas a dívida tributária é do proprietário.
Exatamente. E a lei ordinária é exigida não só para cobrar, mas para criar, extinguir, majorar, reduzir o tributo, até para definir qual é a base de cálculo, qual é a alíquota e quais são as multas. O pacote completo precisa de lei.
Tá, entendi que a blindagem é pesada. Mas, lendo os documentos de hoje, isso me leva para uma questão super intrigante. A gente sabe que criar ou aumentar impostos exige lei. Mas e a inflação? Porque o valor do dinheiro derrete naturalmente com o tempo.
Ah, a famosa armadilha da matemática.
Isso. Como o fisco lida com as coisas ficando mais caras sem ter que implorar para o Congresso aprovar uma lei nova toda vez?
Para entender isso, a gente precisa separar dois conceitos essenciais que as nossas fontes explicam muito bem. Alíquota e base de cálculo.
Tá. A alíquota é o percentual, tipo 1%, 10%, certo?
Uhum, exato. E a base de cálculo é o valor do bem ou do serviço sobre o qual esse percentual vai incidir. Pode ser uma casa de R$500 mil ou um honorário de R$50 mil. Ambas exigem lei para serem aumentadas de verdade.
Certo.
Mas aí entra o parágrafo 2º do artigo 97 do CTN. Atualizar a base de cálculo só para corrigir a inflação não é considerado um aumento de tributo.
Porque, na prática, o peso no bolso não aumentou. O dinheiro que passou a valer menos.
Perfeito. É uma recomposição de valor. Por isso, para fazer essa atualização monetária, não precisa de todo aquele trâmite legislativo. Um mero decreto do Poder Executivo resolve. O prefeito assina um papel usando a inflação oficial e pronto.
Então, pegando o exemplo das nossas fontes, se um imóvel vale R$500 mil e a inflação foi de 5%, o prefeito decreta que a base vai para R$525 mil. Isso é tranquilo.
Totalmente dentro da regra do jogo.
Mas e se a gente colocar isso num cenário extremo? Peraí. Imagina que um bairro inteiro se valoriza absurdamente porque construíram uma estação de metrô gigante ali no meio.
Aham. Um processo clássico de gentrificação.
Exato. As casas que valiam R$500 mil passam a valer quase R$1 milhão no mercado. O prefeito não pode simplesmente assinar um decreto ajustando o IPTU de todo mundo ali para o novo valor de mercado, alegando que é uma atualização.
É o sonho de todo prefeito, né? Mas a resposta é um não bem redondo. O STJ também tem uma regra clara para isso, a súmula 160. Ela proíbe o município de atualizar o IPTU por decreto acima do índice oficial de inflação.
Caramba! Ou seja, se a casa valorizou R$500 mil por causa do metrô, o prefeito só pode mexer naquele 5% da inflação pela canetada. O resto do aumento real, se ele quiser cobrar, precisa mandar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores.
Tem que enfrentar todo o debate público. Mas vale mencionar que a gente teve uma novidade recente sobre isso.
Ah, sim, a emenda constitucional de 2023, a 132, né?
Isso mesmo. Ela trouxe uma ressalva. Agora o Poder Executivo pode atualizar a base de cálculo por decreto num cenário de valorização, mas só se ele usar critérios que já foram estabelecidos numa lei municipal anterior.
Entendi. Dá uma agilizada para a prefeitura, mas a fórmula mágica, o critério matemático, teve que passar pelos representantes do povo em algum momento. O prefeito não inventa o número da cabeça dele.
Exatamente. A proteção democrática continua ali na raiz.
Mas olha, ouvindo tudo isso, me bate uma dúvida muito prática. A lei é a regra. Demanda debate, comissões, votações. Só que o mundo real e a economia global se movem rápido demais. Se o Congresso precisa debater tudo, o Estado não fica muito lento para reagir a uma crise?
E é por isso que existem as válvulas de escape. Os legisladores sabiam que a economia não espera. Então, eles criaram algumas exceções ao princípio da legalidade estrita. E aqui a gente entra num conceito fascinante chamado extrafiscalidade.
Extrafiscalidade. Eu lembro das fontes listarem os impostos que entram nesse grupo seleto. O imposto de importação, o de exportação, o IPI e o IOF. O executivo ganha superpoderes nesses caras, né?
Ganha sim, porque a função primária desses quatro impostos não é só encher o caixa do governo. Eles servem para regular a economia. Se, de repente, o dólar dispara ou se a indústria nacional começa a ser engolida por produtos importados super baratos...
O famoso dumping, onde o país estrangeiro subsidia e quebra a nossa indústria.
Exato. O presidente não pode esperar 6 meses para o Congresso aprovar uma lei protegendo a nossa indústria siderúrgica, por exemplo. Milhares de empregos sumiriam. Então, a Constituição, lá no artigo 153, delegou o poder para o Executivo alterar as alíquotas desses impostos por decreto.
Imediatamente. Ele dá uma canetada, sobe o imposto de importação do aço estrangeiro e salva a competitividade do aço nacional no dia seguinte.
Perfeito. É uma ferramenta de intervenção rápida. E essa mesma lógica de agilidade se aplica a um dos temas que mais mexem com o humor de todo mundo. Os combustíveis.
A bomba de gasolina. Todo mundo sente no bolso. Os textos explicam as regras para a CID e para o ICMS dos combustíveis. E eles usam umas palavras bem específicas. O executivo pode reduzir e reestabelecer as alíquotas.
Isso. Reduzir e reestabelecer.
Mas, olha, eu confesso que quando li isso, meu lado cético apitou. Restabelecer. Não é só uma palavra chique que o governo use para aumentar o imposto quando está precisando fechar as contas do mês.
É a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas tem uma trava de segurança brilhante aí que as nossas duas fontes conectam muito bem. O restabelecer significa que ele só pode subir até o limite que foi fixado originalmente pela lei.
O teto original.
Exato. Imagina que a lei aprovada no Congresso fixou a alíquota máxima em 15%. O governo, no momento de crise mundial, reduz por decreto para 10% para segurar o preço para o consumidor.
E aí, quando a crise passa?
Quando a poeira baixa, ele pode restabelecer, por decreto mesmo, de volta para 12%, 14% ou até os 15% originais. Mas se ele tentar cobrar 15,1%, a brincadeira acaba.
Tem que chamar o Congresso de novo. Ele bateu no teto.
Bateu no teto. Para furar o teto, só com uma lei nova. É uma margem de manobra, mas contida dentro da legalidade.
Uma analogia excelente que a gente pode fazer é com um elevador. O Congresso constrói um prédio de 10 andares e entrega a chave do elevador para o executivo. Ele pode descer até o térreo, subir para o quinto e até o décimo. Mas ele não pode apertar o botão do 11º andar sem o Congresso construir antes.
Nossa, amei essa imagem. É exatamente isso.
Agora, se o executivo não pode construir andares novos, não pode criar os impostos na regra geral. O que exatamente fazem aquelas centenas de decretos, portarias e instruções normativas que a Receita Federal publica o tempo todo? Porque, nossa, quem empreende neste país sente que está sempre seguindo regra do executivo.
É, o volume é assustador mesmo. Mas aqui a gente precisa olhar para a hierarquia das leis. Todos esses documentos são atos infralegais, ou seja, eles estão abaixo da lei. Eles não têm o poder de criar o tributo em si. O papel deles é executar, detalhar e operacionalizar o que a lei genérica mandou fazer.
A lei dá ordem geral, tipo, declare sua renda. E a instrução normativa da Receita diz como.
Exato. A lei diz que você tem que declarar, a instrução normativa vai dizer, olha, você tem que usar o programa versão tal, preencher o anexo X e me enviar tudo pela internet até o último dia útil de maio.
E isso entra no território das famosas obrigações acessórias, certo? Emitir nota fiscal, escriturar livros, entregar o SPED contábil.
Isso mesmo. E veja bem, o executivo pode criar essas obrigações acessórias livremente por atos infralegais, elas não são o tributo em si. Elas são deveres instrumentais, burocráticos, para ajudar o Estado a fiscalizar se você pagou o tributo corretamente.
Então, juridicamente, é perfeitamente legal a Receita Federal acordar amanhã e criar um formulário novo gigante via instrução normativa e o contribuinte vai ter que engolir, preencher?
Vai ter que preencher. Não fere o princípio da legalidade porque não é uma exigência de transferir dinheiro para o Estado. É uma exigência de transferir informações.
Entendi. Mas tem uma situação prática que as fontes levantam que, para mim, é a pegadinha máxima. A mudança do prazo de pagamento.
Ah, esse ponto é finíssimo. Cai muito em prova e dá muita dor de cabeça na vida real das empresas.
Porque imagina, A empresa sempre pagou imposto no dia 20 de cada mês. O fluxo de caixa está todo moldado para isso. Aí vem uma portaria do Ministério da Fazenda antecipando o pagamento para o dia 5. Isso pode sufocar o negócio. A empresa pode reclamar que isso é um aumento de carga ou que mudou a regra e precisa de lei.
Não pode. Esse assunto foi super debatido e o Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo. Eles editaram súmulas vinculantes, a 50 e a 669. E o entendimento é que mudar a data de vencimento não altera o tributo.
Porque não mudou a base de cálculo e nem a alíquota, né?
Exatamente. O valor devido é rigorosamente o mesmo. Apenas o prazo de recolhimento foi alterado. Então, isso pode ser feito por um ato infralegal, uma portaria, e pior, começa a valer na mesma hora. Não se sujeita àquela regra de esperar 90 dias ou o ano seguinte para entrar em vigor.
Caramba! Acho que a gente consegue resumir isso numa regra super simples para quem está nos escutando. Se mudou o quanto a pessoa paga, ou seja, mexeu no valor real, provavelmente precisa de uma lei aprovada no Congresso. Agora, se mudou quando a pessoa paga ou como ela declara, o Executivo pode alterar por portaria e começa a valer de imediato.
Essa regra do quanto versus quando é fantástica. Ela sintetiza perfeitamente a divisão de poderes no direito tributário. Se afeta o bolso diretamente, a proteção é máxima. Se afeta só a burocracia, o calendário, o fisco tem flexibilidade.
É um sistema engenhoso, né?
Muito. E as fontes que analisamos hoje trazem uma frase de ouro que amarra isso tudo perfeitamente. O executivo não pode inovar, só operacionalizar, salvo autorização constitucional expressa. Essa é a grande lição de hoje.
Inovar versus operacionalizar. Isso me deixa com um pensamento bem instigante para a gente encerrar esse mergulho de hoje. Porque a gente passou esse tempo todo vendo o quão engessado, o quão protegido esse sistema é, exigindo lei para quase tudo como uma muralha contra abuso de poder.
Uhum, é uma garantia nossa.
Sim, mas olha para a velocidade do mundo hoje. Criptomoedas, serviços gerados por inteligência artificial em segundos, bilhões circulando em transações instantâneas e transfronteiriças. A economia digital é fluida.
É quase invisível para o modelo tradicional.
Exato. Então a pergunta que fica para quem está nos ouvindo refletir é: será que esse nosso modelo hiperrígido, que precisa esperar o Congresso debater e aprovar uma lei ordinária para cada novidade, vai conseguir acompanhar o futuro? Ou a gente vai ser forçado a abrir mão de um pouco dessa proteção e dar ainda mais flexibilidade ao executivo para conseguir tributar o mundo digital?
Nossa, é o grande paradoxo que os advogados tributaristas vão ter que enfrentar na próxima década. O equilíbrio entre segurança jurídica e eficiência na era digital. Excelente reflexão.
Pois é. O direito tributário não é estático. Ele respira junto com a sociedade. E a gente agradece demais a companhia de toda a nossa audiência nessa imersão profunda. Continuem questionando, continuem observando as regras do jogo no seu dia a dia.
Fiquem atentos a essas fronteiras do poder. Foi um prazer analisar esse material com vocês.
Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima análise.